Bom dia, bem-vindo ao Momentos na História da Igreja. Continuando hoje, a vida e a morte de um mártir do século XX, Dietrich Bonhoeffer, parte 2. Na semana passada nós encerramos com o assustador conhecimento da nazificação que estava acontecendo nas igrejas e que deixou Bonhoeffer sentindo-se isolado e incapaz de esboçar uma oposição destemida a Hitler, que ganhava notoriedade entre os pastores e líderes da Igreja Romana. Ele já dava sinais claros que queria ser idolatrado como um messias. No outono de 1933, estando em Londres, Bonhoeffer assumiu o pastorado de duas igrejas de língua alemã. Por causa desta atitude, Bonhoeffer foi severamente repreendido pelo seu amigo e conhecido teólogo Karl Barth, que achou que ele estivesse fugindo de cena num momento crucial da história onde ele era mais necessário. Mas Bonhoeffer não estava abandonando a luta contra o nazismo. Pelo contrário, de Londres ele pretendia trazer uma pressão externa sobre a Igreja do Reich alemão. Numa carta ao líder do Ministério Eclesiástico Estrangeiro, Bonhoeffer recusou-se a abster de criticar o governo alemão. E era no nível ecumênico que Bonhoeffer esperava continuar mais efetivamente na luta da Igreja. Ele tinha sido indicado para ser o secretário da Juventude para a Aliança Mundial com a intenção de promover a amizade internacional através das igrejas. Esse foi um precursor do Conselho Mundial das Igrejas. Nesse papel, ele ajuntou as igrejas internacionais para fazer um forte protesto contra o nazismo e também para apoiar a Igreja Confessante, no intuito de expulsar a igreja que se formava e apoiava o nazismo do movimento ecumênico, que era a união das igrejas cristãs contra Hitler, que, mais uma vez, estava se tornando um idolatrado, quase que como um messias. Em 1935, os líderes da Igreja Confessante pediram a Bonhoeffer para dirigir um seminário, que de certa forma era ilegal, perto do Mar Báltico. Para a Igreja Confessante, estabelecer seus próprios seminários era um passo ousado. Eles simplesmente contornavam o treinamento típico dos candidatos nas universidades contaminadas pelo nazismo. Com seus próprios seminários, eles podiam então ignorar as exigências para que os candidatos provassem seu sangue puro ariano e lealdade ao nazismo, como condições para a ordenação. Esses seminários eram apoiados não pela ajuda do governo, claro, mas sim por ofertas de boa vontade. O ponto alto do treinamento nesse seminário eram as palestras de Bonhoeffer sobre fazer discípulos. Elas deram origem ao mais conhecido de seus livros, O Discipulado. Neste livro, Bonhoeffer acusou os cristãos de buscarem uma graça barata que garantia a salvação na base da barganha, mas não fazia exigências reais às pessoas, envenenando desta forma a vida de ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Ele desafiava os leitores a seguirem Cristo até a cruz, a aceitar a graça de alto preço e a fé que vive em solidariedade com as vítimas das sociedades mundanizadas. Em outubro de 1937, a Gestapo descobriu e fechou o seminário. Bonhoeffer tentou então conduzir um outro seminário, que era secreto em suas atividades, mas não logrou sucesso. Ele acreditava que a igreja precisava promover um senso genuíno de comunidade cristã. Sem isso, ela não poderia testemunhar com eficácia contra a ideologia nacionalista na qual a Alemanha havia sucumbido. A congregação de uma igreja não era para ser fechada em si mesma, mas sim ser um ponto de apoio para os esgotados espiritualmente e um refúgio para os perseguidos. Através da oração e do serviço, a igreja podia tornar-se novamente como Cristo existindo para a comunidade. Os anos de 1937 a 39 foram particularmente problemáticos para Bonhoeffer e seu papel na luta da igreja. Os líderes da Igreja Confessante pareciam não ter firmeza na questão de ser contra fazer o pacto civil a Hitler. Em junho de 1938, o sexto sínodo da Igreja Confessante reuniu-se para resolver a última crise da igreja. O doutor Friedrich Werner, comissário do governo responsável pela Igreja da Prússia, havia ameaçado expulsar qualquer pastor que se recusasse a fazer o juramento de lealdade civil como sendo um tipo de presente de aniversário a Hitler. Ao invés de lutar pela liberdade da igreja, o sínodo transferiu o peso da decisão para cada pastor individualmente. Esse resultado caiu nas mãos da Gestapo, que pôde facilmente identificar os poucos desleais que ousaram recusar-se a fazer o tal juramento. Enfurecido com os bispos, Bonhoeffer questionava: será que a Igreja Confessante nunca irá aprender que em questões de consciência a decisão majoritária mata o espírito? em 9 de novembro de 1938, na chamada e conhecida Noite de Cristal, o frenesi do nazismo antissemita foi permitido contra os cidadãos judeus. A polícia observava passivamente as hordas de alemães quebrarem as vidraças das casas e das lojas judias e queimar as sinagogas, brutalizando contra os judeus. Bonhoeffer estava fora de Berlim naquela noite, mas voltou rapidamente para aquele cenário. Ele se recusou a acreditar nas tentativas de atribuir tal violência à tão falada maldição divina sobre os judeus por causa da morte de Cristo. E em sua Bíblia ele sublinhou o Salmo 74, versículo 8, que diz: "Disseram em seus corações, vamos acabar com eles, e queimaram todos os santuários do país." E ele colocou esse trecho da Bíblia do lado a data da chamada Noite de Cristal. Bonhoeffer sentiu um enorme desapontamento com o vergonhoso silêncio que se seguiu por parte da igreja sobre aquela noite de selvageria. E após uma breve ida aos Estados Unidos da América, o fez repensar sobre a real necessidade de sua presença na Alemanha. E ele declarou: "Cometi um engano ao vir para a América. Eu tenho que viver este período da história nacional com os cristãos da Alemanha. Eu não terei direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra se eu não compartilhar das aflições deste tempo com o meu povo." Encerramos aqui mais um episódio do Momentos na História da Igreja. Nós voltaremos a semana que vem com a terceira e última parte desta maravilhosa história de Bonhoeffer. Deus te abençoe e tenha um excelente dia.